Cif Limpeza Milagrosa. Remove 100% da sujeira difícil, sem esforço.
Olá, bem-vindos, boa noite. Hoje a gente vai falar de uma história feita da matéria de que os sonhos são feitos. Parece mentira, coisa de filme, de conto de fadas. Se não estivesse tudo gravado, registrado, eternizado, seria mesmo difícil acreditar. Mas é tudo verdade verdadeira. A história de dois jovens músicos brasileiros que, vindos de bem baixo, cada um por si correndo atrás do sucesso, até que se encontraram. E aí não precisaram mais correr, o sucesso parou na deles. E quer saber? Parecia que eles tivessem muito a ver um com o outro. Um era do soul, outro era do rock and roll, um das melodias intuitivas, outro das letras pensadas. Mas talvez por isso mesmo, formou. Na década de 80, ninguém fez mais hits do que os dois. Compunham 24/7, no carro, no avião, na mesa do jantar. A música mandava, eles obedeciam. A dedicação frutificou, era só ligar o rádio ou a TV para ouvir grandes artistas como Roberto Carlos, Tim Maia, Gal Costa, Roupa Nova, Xuxa e outros tantos e tantos bombando, cantando obras da dupla. Eu não vou saber me acostumar sem sua mão pra me acalmar.
Te amo e não quero te amar. Faz de conta que ainda cedo
e deixar falar a voz do coração.
Tinha música para adulto, música para criança. Foram quase 500 canções e dessas, no mínimo 30 são sucessaços até hoje, clássicos.
Vou te mostrar quem é de chocolate. De chocolate o amor é feito.
Eita, nem o povo, na casca do lobo. Quem caiu, caiu, caiu primeiro de abril.
Difícil explicar que reação química se deu quando se juntaram os dois elementos. Eles costumam dizer que o segredo da dupla é que estavam sempre prontos. E a gente sabe mesmo que estar pronto é tudo. Estamos prontos para Michael Sullivan e Paulo Massadas.
Quase no fim da festa, no beijo então você se rendeu.
Que alegria! Isso era para ter acontecido em 2020, pô.
Isso.
A gente aqui, bem-vindos, hein?
Oh, que alegria, felicidade, tuas palavras. Eu já comecei a chorar. porque passa um filme, né? Quando a gente não se vê há 27 anos.
Verdade.
Paulo Massado.
Verdade.
Você tá ainda...
Quis o tempo que a gente desse um tempo, né? Mas um tempo necessário, né? Porque agora... O vento está fazendo a curva e Sullivan Massadas está de volta.
Agora vocês vão poder, então, reviver, quer dizer, viver duas vezes aquela época e o gosto de lembrar e reviver tudo aquilo. Sullivan, quando você olha para aqueles dois garotos, vocês eram dois jovens, e vê aquele fenômeno, aquela coisa que aconteceu... Você se reconhece, você se estranha, o que que rola?
Eu acho que quando eu me vejo, quando eu encontrei agora, eu fico pensando que trabalho, que dedicação que trabalho que foi para a gente conseguir chegar até aqui onde nós estamos. Foi muito difícil essa história ser feita, porque era dia e noite sem parar, eu trabalhava produzindo, eu era gerente de uma companhia, gerente artístico, e trabalhava o tempo todo, e a música, e compondo no carro, e levando, chegando com a melodia, temos que entregar amanhã, entregar no outro dia, e era uma loucura. Teve dias assim que nós fizemos 4, 5 músicas, e essas 4, 5 músicas que nós compusemos ali naquele dia foram sucesso e foram clássicos.
Eu vou perguntar dessa noite aí, eu sei que tem uma noite que vocês fizeram, vou guardar isso para daqui a pouco, teve uma noite que esses caras fizeram 6 canções, tudo hit. Mas antes, recapitulando um pouco, Paulo, quando você chegou, o Sullivan já era o Sullivan, não é? Você que veio chegar. O que aconteceu? Se fossem elementos químicos, quem é o quê aí nessa reação química?
Olha, a história mesmo é que eu fui convidado por um amigo meu, que era o Paulão, que era baixista do Lafayette, quando eu tocava no Lafayette, e virou para mim e falou: Paulinho, você não quer ir cantar no grupo do Sullivan, que ele estourou My Life e formou um grupo para ele fazer o show e ter um grupo de baile. Aí eu virei para o Paulão, tá bem. Aí eu fui para o Michael Sullivan. Ele fazia os shows e eu era o cara que estava na banda e que anunciava com vocês Michael Sullivan. Né? Depois ele ia embora, pegava o avião e eu ficava ralando lá com o grupo. Entendeu? Começou assim. Aí eu pensei, peraí, esse tal de Michael Sullivan, ele está enfiado em gravadora. Por isso que eu também fui para esse grupo. Eu fui com uma certa intenção de colar. E comecei a mostrar coisinhas para ele. Olha aqui, olha isso. Ele começou a achar interessante isso, aquilo. E nós ficamos ali naquele laboratório embrionário ainda, até que a gente pudesse provar que a gente podia fazer coisa de valor. E isso só aconteceu quando Me Dê Motivo surgiu. Aí foi troféu imprensa, música do ano. Aí a respeitabilidade...
Me Dê Motivo.
Me Dê Motivo, o Tim, eu encontrei o Tim quando eu cheguei no Rio, que eu morei na rua no Rio, com 17 anos.
Você é de Timbaúba?
Timbaúba. Eu sou de Recife, nasci em Recife, mas me criei no interior de Pernambuco, Timbaúba, da Vereda da Mata, Aliança, Vicência.
Você
mas...
é carioca mesmo.
Carioca.
Então, eu cheguei no Rio com 17 anos e muitos sonhos. O dinheiro acabou em 15 dias e eu fiquei na rua e dormi quase 8 meses na rua, assim, sem ter mesmo o que fazer. Era mendigo na rua. Mas falei, não vou voltar. E logo depois, eu sei que alguém me chamou para entrar numa banda, que era os Nucleares, e nessa banda eu encontrei a quem entra pela porta, Tim Maia, Cassiano, os Diagonais, e Tony Frank, e o pessoal que dali saiu a música Black Brasil, a Black Music do Brasil, estava nascendo ali. Eu virei Blue Caps, e aí fui para os bailes da vida com os Blue Caps, mas eu encontrava sempre o Tim. E quando eu estava com Massadas, em 82, o Tim foi colocar uma música comigo, uma canção, uma voz no disco dos Fivers, que eu já estava nos Fivers na época, e eu tinha parado de cantar em inglês. E ele foi cantar comigo uma música nossa, Frente a Frente.
Frente a Frente, Frente a Frente.
E cantou comigo, mas a música não estourou. Mas o Tim, nessa noite da voz, pediu para mim, me chamou, queria uma música. Eu chamei o Paulo, assim, do lado, e a gente tava junto. Olha, eu queria uma música, assim, que cantasse no ouvido e não sei o quê. E pá, tipo, Barry White, falasse umas coisas e depois... E o Paulo ouvindo, a gente dali saiu, foi para casa e fizemos. No outro dia, tava na mão dele, Me Dê Motivo.
Vocês fizeram de um dia pro outro?
De um dia pro outro.
Me dê motivo.
Era sempre melodia e letra?
Sempre. A base era essa, mas eu participava das letras, ele participava da melodia.
Eu podia aparecer com uma parte de melodia e entregar para ele, embora isso era uma exceção à regra.
Eu vou querer uma palhinha de Me Dê Motivo, mas não agora. Antes eu vou lembrar, pessoal, assim, o Sullivan foi um daqueles artistas brasileiros que adotou uma identidade estrangeira, Michael Sullivan, na verdade, o Ivanilton, né, cara? Assim, que...
Como o Tim falava, o Ivanilton.
Só te chamava de Ivanilton, né?
É, Ivanilton, ó, cuidado aí, não sei o que é que você tá cantando nesses bailes, meu irmão.
Ivanilton de Souza Lima.
De Souza Lima.
E aí o Boni queria para a novela Casarão uma música, e aí esse cara fez My Life.
Isso. My Life, como eu cheguei na gravadora e o Zé Rosenblit falou, cara, a música tá na novela. Eu falei, mas eu não vou cantar porque eu tinha botado uma voz como se fosse demo para que alguém cantasse a música. Eu só compus a música. Fizemos o arranjo, produzimos em São Paulo. E aí eu cantei, ele falou, não, já, a música já foi, mandei pro Boni e a música já foi.
Com o teu demo mesmo.
É.
My Life marcou época no Casarão. E anos depois, o Lionel Richie lançou a música Hello e todo mundo falou, o Lionel Richie está plagiando o Michael Sullivan, que a música é muito parecida. Mas por falar em Boni, vamos ouvir só uma palhinha do Boni falando desses dois caras aqui.
Os dois foram os dois melhores profissionais de composição de música para atingir objetivos determinados que eu conheci na minha vida.
Não é pouca coisa, não,
não é pouca,
né?
Coisa.
Vocês lembram de cabeça quantas músicas em novela? Foram 30 e...
Foram, acho que 31 músicas em novela.
31 músicas. Porque 31. Era música de novela, era música de abertura de programa, uhum. De programa infantil, de programa... Isso aqui é um ambiente onde vocês estão em casa, televisão. E é comunicação, né? Popular. Quem vai contar a história de como o Boni ouviu o Uísque a Gogô pela primeira vez? Eu ou vocês?
Ah, não, ele o viu no carro. Inclusive, sempre que eu encontro com ele, ele fala essa história. Então, ele até me falou. Quando eu encontrei o Boni no restaurante, e ele falou, sabe que a música de vocês, o Uísque a Gogô, é a abertura da novela. Inclusive, o nome da novela vai ser o nome que eu tirei de uma parte da letra. Um sonho a mais não faz mal.
Um sonho a mais não faz mal, ele pegou isso.
Um sonho a mais. Ele ouviu. Chamou o Roupa, o nome da... Chamou o Roupa, falou, convida o Roupa, vê se eles querem fazer a abertura, fazendo um bailinho, todo mundo a caráter, fazendo um bailinho, que a abertura da novela é o Roupa tocando o Uísque a Gogô.
Leva pra gente aí?
Claro.
Uísque a Gogô.
Uísque a Gogô.
Foi numa festa Angélico Balibre e na vitrola o Uísque a Gogô. A meia luz, o som do Johnny Rivers, aquele tempo que você sonhou. Senti na pele a tua energia quando peguei de leve a tua mão. A noite inteira passa num segundo, o tempo voa mais do que a canção.
Quase no fim da festa, um beijo então você se rendeu.
Um sonho a mais não faz mal.
Yeah!
Ué, yeah, yeah, man! Yeah. É assim, são música para funcionar em novela, não é qualquer música que funciona, não.
Não, porque é o cotidiano. O segredo do nosso sucesso é que a gente faz o cotidiano. A gente está preocupado, é uma entrega. Nossa música, a minha música do Paulo, é uma música de entrega para as pessoas, para o povo. A gente está ligado no povo. A novela...
Que traduz, né? Todo...
Traduz a história do povo.
Verdade.
Né? Então, conhecido.
E quando funciona, a comunicação vai desde o povo que está assistindo até as estrelas que estão representando. Olha, não sei se vocês lembram disso aqui.
Nos momentos mais difíceis, nosso amor não tem segredo, sabe tudo de nós dois.
e joga fora os nossos medos. Vai, saudade, diz pra ela. Diz pra ela aparecer. Vai, saudade, vê se troca minha solidão.
Talismã, Talismã que depois foi sucesso com Leandro e Leonardo, não é isso?
Isso.
Virou especial de fim de ano da TV Globo em 1991. E os dois galanzaços das novelas isso. cantando.
Lindo. O Talismã nasceu de um pedido que o Mário Luiz, que era superintendente do Sistema Globo de Rádio, um dos maiores homens de rádio da história do país. O Mário tinha um amigo que estava gravando, muito amigo dele, ele estava no estúdio, ele pediu para o Mário uma música para o disco dele de Sullivan Massadas que ele queria. Ele estava muito explodido, que o sonho dele que ele queria gravar.
E foi feita na raça. Porque chegou uma hora quando eu fechei o estúdio, ele foi pensando que a gente ia embora, e falou, ele lembrou do Mário e falou: cara, a gente tem que fazer. Eu falei, não acredito, cara. Nós já estamos estourados, cansados a noite inteira. Ele falou, mas a gente não pode negar esse favor ao Mário.
Era 4, 5 horas da manhã. Eu falei, eu vou passar aí agora, porque não tinha melodia para se fazer. Eu fui, entrei, chegamos 5 horas da manhã, eu peguei o violão, fiz a melodia na hora, e ele sentou, papai, e a gente junto, tá? Foi a melodia e letra. Meia hora a música estava pronta.
Nessa noite vocês fizeram, então, Talismã, Deslizes, isso. Leva, que era um jingle... Primeiro, a gente vai falar disso já. É. E mais duas para a Xuxa e uma para o Trem da Alegria.
Isso.
O que vocês tomaram naquela noite? Isso, fala isso. Sério.
Acho que é ligação direta, entendeu? Não dá para explicar. Não é exatamente uma mediunidade, não. Também. Mas é uma captação de energia e que você serve a música.
É, a música
e às vezes
tá
não,
no ar,
não,
né?
Deixa o cérebro atrapalhar tanto, o raciocínio lógico, atrapalhar tanto, porque o raciocínio lógico ele é um sensor. Então, às vezes necessário, mas tem hora que você tem que liberar e deixar a coisa acontecer.
A inspiração está no ar.
Você falou de retratos e canções. Poderia ser uma canção do repertório do Tim.
Claro. Quando a Sandy estourou um disco que eu produzi, que tinha retratos e canções, que tinha Joga Fora no Lixo... Esse disco, todo mundo passou a falar que a Sandy era a rainha da Black Music. Aí um dia ele me ligou, ô Ivanilto, lança o seguinte, você não pode estar espalhando que Sandy é a rainha da Black Music, porque eu não falei ainda. Eu falei, não, tio, eu não tô espalhando nada.
Não batizou.
Você fica batizando as pessoas. Eu que tenho que falar, porque eu sou o rei. Eu falei, não, mas eu não falei nada. As pessoas estão falando, liga para a imprensa que está falando. Porque ele gostava tanto do disco que adorava a Sandra, né? Tinha paixão pela Sandra. Porque ele praticamente lançou a Sandra. Então, e da mesma maneira que ele me lançou, a gente quase que tudo que ia fazer tinha que falar com ele alguma coisa. Até um disco grandioso tinha que mostrar para ele.
Pro síndico, pô.
E essas canções...
Ele era o próprio.
É o síndico.
E essas canções, com certeza, ele podia ter cantado.
Retrato e canções, retratos e canções.
Hoje eu me peguei pensando em você.
Te amo e nem sei como eu amo.
Coisas do amor quero não lembrar. E às vezes sem querer apanho falando em você. Lembranças de nós dois,
retratos e canções.
Um filme de amor que nunca chega ao fim. Quem sabe se você
nosso batom preferido acaba de ficar ainda melhor. O novo Power Stay da Avon tem a longa duração que a gente já ama, agora com novas cores e mais conforto para os lábios. São 16 horas sem precisar retocar, com uma sensação mais flexível nos lábios. Ele não gruda, não craquela, não borra e nem desbota. Sim, um mate confortável é possível. Novo batom Power Stay. O dia passa, o Power fica ainda mais confortável.
É muito sucesso. Agora, e para assim, para dentro ainda da frequência Tim Maia, Leva era um jingle que vocês fizeram para uma rádio paulista. E ele ouviu
rádio
e
Bandeirantes,
quis que virasse
FM.
Música. Como é que...
Rádio Bandeirantes pediram a música. Foi outra também que nós fizemos em uma hora.
É.
E a música começou a ser mais pedida da rádio em 15 dias. E as pessoas pediam nas outras rádios a música, achando que era uma música minha, nova, não sei o quê. Quem tá cantando?
É bom acordar com você quando amanhece o dia.
O Tim chegou, foi fazer um show em São Paulo, e aí me ligou, chorando. Pô, Michael Sullivan, essa... Ô, Ivanilton, que falta de respeito comigo, Ivanilton. Essa música era pra eu cantar, Ivanilton. Eu tô aqui chateado. Minha mulher me deixou essa semana. Eu tô atrás dela, ela tem que voltar. Eu queria cantar. Eu falei, tá bom, tia, mas já foi. Ele falou, não, já foi. Aí ele mudava a voz. Já foi? Meu irmão, eu vou gravar amanhã. Daqui a 2 dias eu tô no Rio e tô indo pro estúdio gravar. E aí ele gravou. E 3 meses depois era primeiro lugar no país inteiro. 1 milhão, foi um compacto, um single, que foi lançado pela RCA, 1 milhão de compactos. E foi uma loucura, cara.
Leva o meu som contigo, leva e me faz a tua festa. Quero ver você feliz.
Por falar em Tom e dois grandes cantores, um dia de domingo, dueto das vozes de Tim Maia com Gal Costa, esses mestres aqui. Como é que... Você lembra como é que surgiu a ideia desse encontro? A canção foi feita para eles?
Não. Já. Foi feita para Gal, né?
Foi feita para Gal. Feita Gal
pra...
pediu.
Gal é... Gal é a estrela dessa música. Gal é a musa dessa música. Nós estávamos sentados no intervalo de gravação que eu estava produzindo na RCA, 2, 3 discos na RCA rolando, e eu lá nos estúdios, Paulinho na minha sala lá, fazendo umas letras. Aí passou a Gal, muito bonita, que tinha vindo de um 6,5 daquele.
É, foi. Né?
Passou, aí falou, tem uma música de vocês tocando linda, quero Leva, com o Tim Maia. Eu vou gravar meu disco novo e eu gostaria que vocês fizessem uma música como essa música para eu cantar com o Tim. Aí o Paulo falou, não, Gal, fica tranquilo que nós vamos fazer.
Eu lembro que eu morava ainda no bairro do Caxambi,
Carioca,
bem um subúrbio do Rio de Janeiro ali, e aí nós sentamos um de frente para o outro, ele estava com o violão na mão, aí estava uma dificuldade danada de sair a música. Eu agarrei o violão e peguei assim, vem cá. Vai aqui, ó. Ele agarrou o violão, deixa comigo. Aí pegou o violão e zum, terminou a melodia. E aí eu comecei uma letra, na hora. Aí o que, que aconteceu? Que foi é uma coisa, um cenário muito fantástico. O dia já estava amanhecendo e o sol já estava nascendo, né? E começou a iluminar a gente, enquanto a gente estava fazendo a música. Aí veio a frase, eu preciso respirar o mesmo ar que te rodeia e na pele eu quero ter o mesmo sol que te... A gente estava já sendo influenciado pela própria natureza ao redor. Houve uma captação desse ambiente também. Por isso que eu jamais esqueci esse momento.
A música é tão visual. Por que nunca teve um clipe dessa canção do Tim e Gal juntos no clipe?
Porque o Tim, ele era apaixonado pela Gal e ele queria namorar a Gal e queria casar com a Gal. E a Gal começou a fugir dele, né? Ficava difícil para a Gal.
Mas eles ficaram de mão dadas no Chacrinha lá. Hein?
Não, mas tinha, é claro. Mas aí eles, a Gal tinha que viajar muito. Tanto começou quando foi botar a voz. A Gal botou primeiro a voz. E depois, para botar com o Tim, eu fui lá, cheguei com ele. Ele foi e começou a cantar. Ah, mas a Gal já está cantando? Falei, tá. Falei, então não vou cantar. Falei, mas por que tu não vai cantar? Não, porque eu estou esperando a Gal aqui, me arrumei todo, estou cheiroso. Eu falei, Tim, para de viajar. Canta música, cara. Pô, temos que adiantar a música. Aí ele cismou, ficou 3 horas. Não vou cantar, mas não foi embora. Aí resolveu cantar. E cantou, tudo certo. Mas ele era tão apaixonado pela música e por ela que marcaram um Chacrinha e ele foi no Chacrinha e a Gal foi.
Vamos ver esse Chacrinha.
Os dois cantando juntos. Amor receber via satélite para todo o Brasil, a Internacional Gal Costa.
Eu preciso te falar.
Roberto!
Te encontrar de qualquer pra sentar e conversar. Depois andar de encontro ao vento.
Eu preciso respirar o mesmo ar que te rodeia. E na pele quero ter o mesmo sol que te bronzeia. Eu preciso.
Todo mundo cantando.
Outra vez te ver sorrir e voltar um sonho lindo.
Faz de conta que ainda é seu. Tudo vai ficar por conta da emoção. Faz de conta.
Que momento! O Chacrinha geral era só playback, aí não, ele estava com o microfone aberto.
É, estava aberto. Os dois estavam com o microfone aberto, porque ele quis cantar e a Gal falou também, abre o meu microfone.
Eu considero esse um dos momentos mais importantes, porque a gente conseguiu juntar uma cantora MPB com um artista popular. Essa junção foi universal.
E uma cantora MPB que queria cada vez ser mais popular. Ela já tinha feito festa no interior, Foi.
A Gal se tornou uma grande vendedora. É. 3 discos antes desse aí, ela começou a vender discos, que era uma loucura. Esse disco aí vendeu. É do Clube do Milhão.
Falar em Clube do Milhão, teve outro mito. O rei Roberto Carlos. Como é que foi seu encontro com ele, Súlio?
Olha, meu encontro com o Roberto foi em 1970. E o Roberto conversou comigo 1 hora. Eu nunca mais esqueço tudo que ele me falou. Para mim foi muito importante. Esse encontro, coisa linda. E tiveram vários encontros na minha vida que foram importantes, que foi com o mestre Dorival Caymmi, Luiz Gonzaga e o nosso maestro Tom Jobim. Eu tive esses 3 encontros que foi lindo. E esse encontro com o Roberto, ele, para me dar uma força, eu estava começando a tocar guitarra, que eu aprendi com o Tim, e ele falou, vai ali e toca. Eu falei... Aí estava Paulo César Barros de um lado, a família Barros, e Renato Barros do outro, de guitarra e baixo. E eu sentei no meio dele para tocar no Amada Amante.
Tocou baixinho, né? Tocou baixinho.
Guitarra ficou pequena, até hoje eu não escuto muito, aquele foi meio...
Mas moralmente a guitarra está lá.
Mas tá lá. Não, e eu estava lá. Eu estava no filme.
E o rei ficou ligado em vocês. Com licença do rei, leva um pouquinho de amor pro amor perfeito pra nós aí.
Feche os olhos pra não ver passar o tempo. Sinto falta de você. Anjo com o amor perfeito do meu peito.
Sem você não sei viver. Então vem.
que eu conto os dias, conto as horas pra te ver. E eu não consigo te esquecer. Cada minuto é muito tempo sem você, sem você. Eu não vou saber me acostumar sem sua mão pra me acalmar, sem seu olhar pra me entender, sem seu carinho, amor, sem você.
Acertar uma com o rei, eu acho que é a consagração de um compositor, né?
É, eu na época eu bebia muito. Eu bebia muito, eu bebia ainda, né? Porque eu tomei um porre, fiquei uma noite inteira, duas
noites. Acertar uma música com o rei, vocês pegam uma bola que tá no meio de campo,
o
jogador vê o goleiro adiantado, o cara dá um chutão, o goleiro corre atrás da bola. E
aquele gol que o Pelé não fez, nós fizemos.
Foi uma coisa, assim, absurda.
A maioria dos compositores, o sonho é fazer, conseguir uma canção com o Roberto cantar. Depois ele gravou mais três, nossa.
O meu ciúme, amor carente que me faz enlouquecer. O meu ciúme é o meu amor.
Eu vou pedir para você levar um trechinho de um outro grande cantor brasileiro que gravou de vocês, o Fagner, que gravou Deslizes, né?
Lindo, né? Não sei por quê.
Que insisto tanto em te querer. Se você sempre faz de mim o que bem quer. Se ao teu lado sou tão pouco de você, é pelos outros que eu sei quem você é.
E como prêmio eu recebo teu abraço, subornando o meu desejo tão antigo. E fecho os olhos para todos os teus passos,
enganando, só assim somos amigos.
E vocês não pensaram no Fagner, porque a música é muito a cara do Fagner. Eu não sei se porque a gente associa de tanto ter ouvido.
Na época nós pensamos no Roberto.
É.
Eu fiz até um demo que com essa melodia era com o Hammond fazendo meio o Iron of Pale, aquela música do Procol Harum. Então, esse demo, nós mandamos para o Roberto. E quando o Roberto ouviu, falou, cara, essa música é linda, mas eu tô com o disco fechado, já está na fábrica. Eu tô entregando amanhã o disco que eu acabei de masterizar, não tem como. Aí, tá bom. Passou o tempo, nós não mostramos mais para o Roberto. 4 anos depois, nós mostramos para o Fagner. Ele falou, você quer produzir meu disco? Ele me chamou. Falei, legal. Ele falou, mas eu quero gravar uma música de vocês. Vê aí umas músicas aí para ouvir. Nós montamos três. Três músicas que uma eu me lembro que depois ele gravou no outro ano.
Foi.
Que era...
Desfez de mim.
Desfez de
era
mim.
Era linda. Né? Muito linda.
No outro ano. Aí ele falou, vou gravar essa. E depois que ele gravou, que estava pronto, que ele botou voz, estava mixando, ele começou a grilar com a música. Falou, não sei se eu vou gravar, acho que eu não vou gravar essa música, e não sei o quê... Tô grilado, não sei se eu tô cantando bem essa música. E cheio de grilo com a música. Eu falei, tá bom, não tem problema. Um dia, aí, nessa semana, ele chegou no estúdio, a menina, a moça que tava para entregar o estúdio, arrumando o estúdio para entregar, ela tava cantando a música inteira. Aí ele falou, tô gravando amanhã, tá no disco. Ó, tô mixando. Lindo, foi lindo.
Já não existe
nem o certo nem errado. Só o amor que por encanto aconteceu. E é assim que eu perdoo os teus deslizes. E é assim o nosso jeito de viver. Em outros braços tu resolves tuas crises. Em outras bocas não consigo te esquecer.
Então, o que aconteceu com a música infantil nos anos 80? Juntou Xuxa com Sullivan e Massadas, isso explica tudo. O que foi aquele boom?
Eu nasci no dia 12 de outubro de 1950, Dia das Crianças. E assisti o Carequinha, no sindicato de profissionais que meu pai trabalhava. Tudo isso, esse cenário infantil, estava muito, muito forte, né, dentro de mim. Quando nós estávamos na EMAI Odeon, ainda, eu comentei com o Sullivan, cara, a gente podia fazer um projeto infantil. O nome é A Carruagem Encantada, lembra disso?
Porque tinha o Balão Mágico.
É, o Balão Mágico
já inspirou muita gente.
É, e depois que a gente foi para a gravadora da RCA, que estava começando todo um cast, e com Patrício e Luciano a gente fez o Ed Chocolate, né? Aí começa a história.
Antes disso, nós fomos atrás da Xuxa para a Xuxa cantar.
Ah, sim.
Porque a Xuxa estava na Manchete na época. E aí chegamos lá, pedimos para conversar com ela, ela estava no camarim e ela quase expulsou a gente. Nós fomos lá e eu peguei o violão e comecei a cantar uma música para ela cantar e mostrei até o Ed Chocolate. Ela falou, não sou cantora, não quis cantar, foi embora para casa, mas nós deixamos, eu cantei para ela as músicas. Aí ela resolveu cantar. E nós montamos, antes da Globo, esse Clube da Criança, que era um disco que tinha ela, Carequinha, Pelé e Patrícia e Luciano.
Se o Paulo é um nascido no Dia da Criança, um cara com alma de criança, e você?
Eu trouxe a minha alma de criança sofrida, que não tinha nada. Eu vim do planeta Fome, lá do interior de Pernambuco, e muita dificuldade. A minha mãe, depois que meu pai morreu, muita dificuldade ela teve. E foi muito difícil para mim. E eu coloquei dentro desse trabalho, com certeza, todos os meus traumas e minhas esperanças e meus sonhos. Inclusive, me emociona muito. E a gente foi em frente e fizemos Ed Chocolate e fomos embora e fizemos... fizemos... Eu quis saber da minha estrela aqui.
Onde andaria meu sonho encantado?
Fada madrinha, para de contar.
E depois disso veio.
Eu tenho a força, sou invencível.
Vamos, amigos, unidos de Deus, e do mal.
Essa música fez outra também que explodiu. Aí nós, em 90, pintou um filme, né? O segundo filme da Xuxa.
Eu lembro quando você me ligou. Olha só, desse momento. Paulinho, é o seguinte, tô indo para aí que a Xuxa tá fazendo um filme. Aí eu falei para ele, e tudo bem, a gente tem que fazer a música, né? Eu falei, você tem o título? Aí ele falou, não tem título. Ah, então tá. Aí eu comecei.
Eu tinha mais ou menos a sinopse que ela tinha me falado o que era, sobre o Lanza tinha uma lua e era muito uma pessoa tal e tal.
Eu imaginei a letra é um sonho materializado praticamente. Então, e que fosse uma letra de esperança, que é quase uma oração. Tudo que eu quiser, eu fizer, eu vou tentar melhor do que já fiz. Esteja o meu destino onde estiver, eu vou buscar a sorte e ser feliz.
Aí mandamos para ela. Ela mandou alguém buscar. Eu fiz uma fita cantando. Mandamos para ela. Uma hora depois ela ligou e falou: mudei o nome do filme. O nome do filme era tal e vai ser Lua de Cristal.
E virou o título do filme.
Virou o título do filme. E foi muito emocionante. Ela estava muito emocionada.
E você sabia que era um momento épico, entendeu? Aquele momento que você chega lá no cume e espalha a luz diretamente.
Olha só. Paulo Massadas, muito obrigado. Ivanilton de Souza Lima, Michael Sullivan, muito obrigado. Obrigado, Tim Maia, Dorival Caymmi, Luiz Gonzaga, todo mundo aí em cima. Obrigado a você em casa. Até a próxima.
Lindo. Demais. Momento épico.
Ficou curioso para ver as imagens do programa? Entre no Globoplay. Até a próxima!